Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado aprova novas regras de proteção de dados pessoais.
Segue para a Comissão de Constituição e Justiça projeto que obriga a instalação de catracas para controle biométrico em estádios.
Comissão de Assuntos Sociais discute amanhã resolução da ANS que aumenta a mensalidade de planos de saúde.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que aumenta o prazo de validade do resultado da primeira fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil.
Atualmente, os reprovados na prova prática podem participar de apenas mais uma edição do exame sem refazer a primeira etapa.
Se o projeto aprovado hoje virar lei, os candidatos reprovados na prova prático-profissional poderão refazer essa etapa nas duas edições seguintes do exame sem precisar repetir a primeira.
A proposta será votada agora na Comissão de Transparência e Defesa do Consumidor.
Já a Comissão de Educação e Esporte aprovou o projeto que obriga a instalação de catracas para controle biométrico em estádios com capacidade superior a 10 mil espectadores.
A proposta, que segue para a votação da Comissão de Constituição e Justiça, também condiciona o acesso ao estádio de torcedor com mais de 16 anos a cadastro no sistema de controle biométrico.
Integrantes de torcidas organizadas, independentemente da idade, também devem se cadastrar na instituição em que são associados.
O relator do projeto, o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, acredita que as mudanças no Estatuto do Torcedor vão afastar os torcedores violentos dos estádios.
Qualquer prédio que a gente vá aqui em Brasília, por exemplo, você vai lá, a pessoa tira foto, tem lugar que é registro biométrico, por que não nos estádios? Eu penso que essa medida é importante porque ela vai ter inclusive uma coação psicológica naqueles que não vão nos estádios para torcer, que vão lá para bagunçar, inclusive para matar pessoas, que muitos deles.
A senadora Marta Suplicy, do MDB de São Paulo, convidou a sociedade a participar de audiência pública interativa para discutir resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que reajusta em até 10% o valor das mensalidades dos planos de saúde individuais e familiares.
A resolução vai atingir, segundo a senadora, 8 milhões de usuários e esse impacto precisa ser discutido com as autoridades.
Marta Suplicy informou ainda que na audiência, os participantes irão discutir a coparticipação dos usuários nas franquias dos planos de saúde em um índice correspondente a 40% do valor dos procedimentos.
O evento é interativo. Nós vamos ouvir os convidados, mas também receber as contribuições que vierem das redes sociais para as questões e para balizar encaminhamentos. Estarão na mesa de debates da CAS os representantes da ANS, do Tribunal de Contas da União, TCU, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, da Confederação Brasileira de Aposentados, pensionistas e idosos, a COPAP.
A audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais começará às 11h30 da manhã. Quem quiser participar, basta acessar o seguinte endereço pela internet, senado.leg.br/e-cidadania. Repetindo, senado.leg.br/e-cidadania.
O senador Hudson Leite, do PV, chamou atenção para a crise humanitária dos imigrantes venezuelanos em Roraima.
Ele criticou o governo da Venezuela, classificando o regime de Nicolás Maduro como ditatorial e perverso, e disse que Boa Vista sofre um inchaço populacional significativo e um agravamento nos serviços sociais com a entrada de milhares de cidadãos do país vizinho.
Mesmo com todos esses problemas, a cidade e a população seguem firme e estendendo a mão para aquelas pessoas que tanto precisam da nossa ajuda, nossos irmãos venezuelanos.
Ao fazer um balanço das atividades no primeiro semestre deste ano, o senador Eumano Ferrer, do Podemos, do Piauí, destacou sua atuação para aumentar a segurança pública e combater a violência no país.
Ele é autor de um projeto que cria o inquérito policial eletrônico, em que os documentos são assinados digitalmente e armazenados em arquivo único, para agilizar a atividade policial e permitir o compartilhamento de informações.
Outra proposta de Eumano Ferrer é que condiciona o livramento condicional à suspensão condicional da pena e a progressão de regime de pessoas condenadas à coleta de material biológico para compor a rede integrada de bancos de perfis genéticos.
Essa rede, criada há alguns anos, armazena dados para facilitar a identificação de criminosos quando há vestígios biológicos, como cabelo, pele, esperma, saliva ou sangue. A identificação genética de autoria é extremamente precisa e segura. Ajuda a encontrar criminosos e a livrar inocentes.
O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, defendeu a aprovação de proposta de emenda à Constituição que muda as regras de indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal.
Para ele, o sistema atual de indicação está levando a uma verdadeira politização do judiciário, especialmente no Supremo, o que acaba servindo de mau exemplo para outras instâncias da justiça.
E isso ficou provado, segundo Lazier Martins, com o episódio do último domingo, em que o desembargador Rogério Favreto, em uma tentativa frustrada, decidiu pela liberdade de Lula em um habeas corpus.
Na opinião do senador, nada disso aconteceria se Favreto se declarasse impedido para julgar o habeas corpus, ao lembrar que o magistrado foi ligado ao PT no passado.
Aliás, virou moda no judiciário brasileiro desrespeitar-se a regra dos impedimentos para participar de julgamentos. Vem acontecendo a toda hora, principalmente no Supremo Tribunal Federal, onde há bem poucos dias o ministro Toffoli concedeu uma liberdade ao seu ex-patrão, José Dirceu.
Já para a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, a controvérsia jurídica sobre a soltura do ex-presidente Lula demonstra que o país vive uma instabilidade institucional nunca vista e que os poderes da República perderam sua autoridade.
Gleisi criticou o juiz Sérgio Moro, que, em sua opinião, agiu como militante político ao mandar a Polícia Federal descumprir a ordem para que Lula fosse solto.
Sérgio Moro não tinha autoridade de mandar parar o cumprimento de uma decisão judicial de segunda instância? Estava bebendo vinho e comendo bacalhau lá em Portugal. Foi acionado por um agente da Polícia Federal, por um delegado de plantão que tem que responder pelo que fez, que não cumpriu decisão judicial. Liga de Portugal depois de tomar o seu vinho, dando ordens à Polícia Federal de Curitiba? Quem é que ele pensa que é?
Plenário.
Senadores aprovam um projeto que vai proteger dados pessoais que circulam na internet em estabelecimentos comerciais.
O plenário aprovou também a volta de microempreendedores individuais e de microempresas ao Simples Nacional, além de derrubar o decreto que acabava com isenção de IPI para concentrados de refrigerante na Zona Franca de Manaus. Os detalhes ao vivo com a repórter Érica Christian. Boa noite, Érica.
Boa noite. Segundo o relator, senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, o Brasil se valeu da experiência de outros países, a exemplo da União Europeia, para aprovar a proteção dos dados pessoais. Pelo projeto, o uso de qualquer informação de qualquer pessoa acessível na internet ou em estabelecimentos públicos ou privados deverá ter o consentimento do usuário. Se algum dado for usado sem autorização, o responsável será punido com uma multa milionária. Para Ricardo Ferraço, os brasileiros não estarão mais vulneráveis com esse marco.
Uma quantidade enorme de aplicativos para facilitar o nosso dia a dia. Voluntário ou involuntariamente, quando você oferece os seus dados pessoais, você está apresentando seus hábitos e isso se transforma num patrimônio muito grande a partir do momento que nós temos uma economia em nível local e global absolutamente conectada e globalizada. Então, as pessoas ou as empresas não podem utilizar o seu dado, a sua privacidade, a sua intimidade sem a sua autorização.
O plenário também aprovou a volta ao regime do Simples Nacional, dos microempreendedores individuais, das microempresas e das empresas de pequeno porte que estavam inadimplentes. O senador José Pimentel, do PT do Ceará, negou que a proposta seja uma anistia.
215 mil micro e pequenas empresas aderiram ao refinanciamento, querem voltar para o Simples, querem pagar os seus impostos, mas a Receita Federal não aceitava. Por conta disso, estamos aprovando este projeto de lei.
Os senadores aprovaram também a derrubada de um decreto presidencial que reduziu o IPI de concentrados de refrigerantes na Zona Franca de Manaus. A bancada do Amazonas alegou prejuízos com o fim do benefício. O governo, por sua vez, queria usar esses recursos para bancar a subvenção do diesel. Érica Christian, ao vivo, para o Jornal do Senado.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.